Saúde para você.
E cada vez mais a saúde bucal se mostra importante no auxílio da prevenção e do controle das doenças sistêmicas, pois na cavidade bucal já foram identificados mais de 700 espécies de micro-organismos. Parte desses micro-organismos causam doenças bucais como a cáries dentárias, doenças nos tecidos de suporte dos dentes e as doenças fúngicas com a candidíase. Ainda estão associados ao aparecimento de osteomielite em crianças e ao nascimento de bebês prematuros. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui nos estúdios da Rádio Rio Mar FM a cirurgiã dentista e laser terapeuta da Sensomed Oncológica, doutora Lia Mizobiono. Bom dia, doutora. Seja muito bem-vinda aqui a 103,5 FM.
Bom dia, Cíntia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Rio Mar.
E para começar, quais são as principais causas das doenças bucais como as cáries?
A cárie, como poucas pessoas sabem, ela é causada por bactérias. Então, se a pessoa não escovar os dentes, não fizer a higienização correta e não ir com frequência ao cirurgião dentista, ela pode desenvolver sim. Porque o acúmulo do biofilme ou da antiga conhecida placa bacteriana leva a desmineralização da superfície do dente pelas bactérias e forma aquela famosa cavitação ou buraco, né? Que as pessoas geralmente procuram dentista quando está nesse estado.
Nunca logo no começo.
Nunca no começo. Então, o melhor é sempre prevenir. Se vai sempre, se higieniza toda vez após as refeições, normalmente as pessoas não teriam problemas com cáries, né?
Agora, doutora, tem pessoas que têm predisposição a ter mais cárie do que outras ou isso realmente é uma questão de higiene?
Na verdade, quando nós nascemos, nós não temos essa bactéria na cavidade bucal. Normalmente é um contágio dos pais para o filho. Então, quando não há o contágio precocemente, a criança pode se tornar um adulto saudável e sem cárie, com pouca cárie, ao contrário de quem já tem essa bactéria na cavidade bucal.
Agora, doutora, é o Ítalo que fala com você. Como a pessoa pode identificar, então, se tem cáries e doenças no tecido de suporte dos dentes, né? Apenas quando há algum tipo de dor ou não? Ela pode já se precaver e dando uma olhada ali no espelho? Como funciona?
O ideal é que ao escovar os dentes, depois com os dentes limpos, depois de passar do fio dental, todos nós olhemos para a boca, né? Então, a cárie, ela não começa com aquela cavitação. Ela começa normalmente com uma mancha branca. E nessa fase de mancha branca, se você fizer o tratamento adequado, aplicação de flúor, ela não forma cavitação. Já os tecidos de suporte do dente, você pode olhar, são as gengivas, né, os tecidos moles da boca. Se houver inflamação, sangramento, mau hálito, saída de secreção, isso quer dizer que esses tecidos de suporte do dente estão doentes. E se estiverem doentes, tem que procurar o cirurgião dentista para poder fazer a limpeza dos dentes, né, remover os cálculos e ver o que está acontecendo, que também pode ser que ele esteja com alguma outra doença sistêmica, tá? Como, por exemplo, a diabetes, né? A diabetes pode causar essa doença nos tecidos de suporte do dente.
E é justamente sobre isso. Quais são as outras doenças que atingem a boca fora a cárie, fora...
Quando a gente tem um não cuidado com a higiene bucal, pode se desenvolver algumas doenças coronarianas, já foram comprovadas, né? Endocardite bacteriana, que é uma infecção que dá nas válvulas ou em próteses no coração. Algumas doenças das artérias coronárias também estão associadas com isso, né? Isso é muito comum. E o paciente que está internado, ele pode desenvolver até uma pneumonia, se ele aspirar a bactéria que causa a pneumonia, que muitas vezes está aderido nessa placa bacteriana do dente.
Agora, doutora, aproveitando sobre... Muitas pessoas fazem a pergunta a respeito do mau hálito, né? Às vezes elas escovam os dentes, fazem a limpeza também com os fios dentais, mas elas ainda têm esse mau hálito, né? E algumas pessoas não sabem como se livrar disso. O dentista pode auxiliar nessa questão do mau hálito, de se livrar desse mau hálito?
Sim, O cirurgião dentista é apto a auxiliar, mas normalmente isso é um trabalho multidisciplinar, porque às vezes o problema não está na boca, né? Ela pode ser um refluxo do paciente, né? É, pode ser só a falta de higienização também que o dentista pode auxiliar. Como, por exemplo, tem pessoas que escovam os dentes, passam fio dental e esquecem, por exemplo, de higienizar a língua. Né? Porque a língua também retém alimento. Então, retém o alimento, pode dar mau hálito.
A própria gengivite também pode causar, pode, né, esse mau hálito, que é aquele sangramento na gengiva.
Sim, ela causa sim o mau hálito.
E como a pessoa pode evitar a gengivite, por exemplo?
Bom, ao contrário que as pessoas pensam, às vezes quando elas vão passar o fio dental e sangram, a gengiva sangra, a pessoa para de passar o fio dental. Na verdade, não. Ela tem que passar o fio dental, esfregar o fio dental na superfície dos dentes para remover aquela placa bacteriana biofilme que forma. E aí, sim, a gengiva vai voltando à sua condição normal. Se ela não voltar, tem que sim procurar o cirurgião dentista.
Mas sangra durante uma semana, mais ou menos, e depois para, né? O sangramento.
É, ela normalmente para, sim. Se conseguir higienizar bem, ela para. Ela tem que parar.
O certo seria todo mundo procurar o dentista sempre, não só quando tá sentindo uma dor, mas infelizmente as pessoas só procuram realmente quando já tá ali, não tô aguentando, aí eu vou no dentista, né? As pessoas não têm esse hábito de levar ao dentista para tá fazendo essa prevenção.
E talvez não só para o dente, né? Toda a saúde, né? Às vezes a pessoa só procura quando ela tá com dor, né? Não tem assim aquele...
É, tem alguns médicos que as pessoas ainda vão com mais frequência, né? O ginecologista, o cardiologista. Mas agora, quando você fala dentista, oftalmologista, até mesmo psicólogo, que nós falávamos de saúde mental ontem, são profissionais que as pessoas só procuram quando já estão já...
Sim, é verdade.
Naquele estágio já de dor, que já não aguenta mais, né?
Talvez por falta de campanhas, né? Porque o pessoal da gineco, eles têm uma campanha forte do prevenção do câncer, né? É, câncer de boca também pode acontecer, e indo ao dentista a pessoa garante que ela está fazendo uma revisão também, né? Porque o dentista olha os dentes, mas olha a boca toda também, né?
E no caso das mulheres grávidas, né? Se elas tiverem esse problema de cárie, elas podem fazer o tratamento, porque ainda tem aquele mito. Tem algumas grávidas que elas pensam, ah, mas eu tô com esse problema, eu não posso tomar anestesia, eu não posso fazer, eu não vou ao dentista. Como que é feito o tratamento desse problema em gestantes?
Olha, se for uma cárie simples, pode sim fazer o tratamento durante toda a gestação. Se for algum outro problema mais sério, tipo um tratamento de canal, uma exodontia, precisar arrancar um dente dela, a gente vai fazendo, vai segurando paliativamente e tenta fazer esse tratamento no segundo trimestre de gestação, que é o melhor, que o bebê já está formado, não tem problema de ter nenhuma alteração no bebê. Mas a gestante tem que ter em mente que se ela desenvolver doença periodontal, ou seja, essa doença de suporte dos tecidos, já tem muito estudo mostrando nascimentos de bebê prematuro associado com essa doença dos tecidos de suporte dos dentes. Então, é importante para a gestante também estar indo ao dentista durante o período de gravidez.
Não só fazer ali o pré-natal, mas também o acompanhamento odontológico,
sim,
né?
Sim. Com certeza.
Agora, doutora, tem muita gente, agora já virou moda aqui nos últimos, nos últimos meses, sobre as lentes de contato para os dentes e também as facetas, né? Que
sim,
se chamam facetas, né? Porque se cola no dente para mudar o sorriso. Mas eu já ouvi algumas pessoas falarem que isso pode causar uma irritação ali no dente, que não é bom para a saúde da boca. Isso é mito ou é verdade?
Mito, né? Uma faceta, uma lente de contato bem indicada, né? Ela é muito boa porque ela, sim, melhora a estética do paciente em quase 100%. O sorriso do paciente também, né? A pessoa, às vezes, não sorri porque ela tem vergonha, né? Dos dentes dela, né? Então, muito bem indicada e muito bem executada, sim. Mas, assim, tem gente que quer fazer porque quer fazer, né? Tem paciente que quer porque quer, e aí já, eu acho que já não é indicação. Indicação é quando o dentista olha e fala, olha, no seu caso, isso vai funcionar, né? Então, tem muito assim do mito, porque o pessoal acha que se eu for fazer a lente, ou se eu quero fazer a lente, o dentista não quer, a pessoa acha que tem alguma coisa em cima. Aí começa a criar mitos infundados, né?
Então, e por que essa lente é tão cara hoje em dia?
Olha, a minha especialidade não é prótese, né? Que é o pessoal, são os protesistas que fazem isso, né? Eu acredito que pela tecnologia que o pessoal emprega, né? Muitos fazem esse processo com máquinas 3D de impressão. Na verdade, a lente e a faceta ficam perfeitas, né?
Sim.
Devido à tecnologia. Então, devido a esse alto custo, acaba elevando o custo, porque não passa só pelo cirurgião dentista, o protesista, passa pelo protético, vai para o laboratório, aí vai, várias volta, fases. Várias fases, e aí acaba encarecendo.
Doutora Lia, agora para a gente finalizar, explica de que forma a gente pode prevenir essas doenças, quais são os principais cuidados que os nossos ouvintes têm que ter para manter uma saúde bucal de qualidade.
Bom, eu acho que em primeiro lugar, a gente tem que escovar os dentes com uma escova macia toda vez que consumir algum alimento, isso é fato. Se possível, fio dental, né? Todas as refeições, se não o máximo que puder, né? Passar, mas o fio dental, ele tem que ser feito, passado, com cuidado para ele esfregar na superfície, entre os dentes. Não é para colocar entre os dentes e tirar, não é essa a finalidade, é para tirar aquela placa bacteriana, aquele biofilme fica aderido.
Tem gente que é muito violenta,
tem gente que acaba machucando a gengiva, né?
Coloca e tira, né?
E aí acaba machucando a gengiva, não é essa a finalidade. Se quiser utilizar uma solução de bochecho sem álcool para complementar, tudo bem. E aí acostumar a olhar os dentes, os tecidos da boca, né? Que afinal boca não é só dente, para ver se está tudo saudável e ir periodicamente ao seu dentista para ver se está tudo bem. Eu aconselho, são esses os conselhos que eu dou para manter uma saúde bucal.
Certo, doutora Lia Mizobi Ono, cirurgiã dentista e laser terapeuta da Senso Médio Oncológica, muito obrigado pela sua participação, um bom dia e as portas estão abertas para voltar sempre aqui para dar dicas aos nossos ouvintes.
Obrigada, Cíntia. Obrigada, Ítalo. Bom dia a todos os ouvintes.
Jornal Rio Mar em Notícias. A informação a serviço da cidadania.